o plano de recurso hídrico da bacia do Rio Uruçanga foi apresentado, teve lançamento ontem à tarde na Sociedade Recreativa Uruçanga. Para entendermos melhor, né, tiveram presente diversas lideranças políticas, prefeitos da região, secretários, a população, empresários. Esse plano de recurso hídrico seria um planejamento dos usos múltiplos dos recursos hídricos da bacia do Rio Uruçanga. Seriam então as metas a serem alcançadas com a implantação dos programas e projetos que visem a utilização sustentável e a conservação dos recursos naturais. O plano seria um instrumento de pesquisa para gerar também instrumentos políticos, assim instruindo as prefeituras, os prefeitos, a saber onde e como investir, e assim também impactando diretamente na economia. Então, ontem, se utilizaram da palavra algumas pessoas, o professor da Unisul e coordenador-geral do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Uruçanga, Celso Lopes de Albuquerque Júnior, iniciou o momento de explanações com as informações sobre o que é este plano e as etapas que compõem o plano da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga. A primeira etapa, das cinco divulgadas por ele, teria então o envolvimento da sociedade, elaborando campanhas nos municípios para que haja então cadastros de todos os setores que utilizam a água da bacia do Rio Uruçanga.
Vai ser feito campanhas nos municípios para que todos os usuários devem fazer parte desse cadastro, para a gente ter uma visão real do que está sendo feito, onde está sendo utilizado essa água aqui na região. Sensibilizar os atores políticos e a população em geral sobre a importância dessa etapa que o município, todos os municípios estão passando.
E aí então o segundo passo, de acordo com o professor Celso, são os estudos para saber como está a região e os seus recursos hídricos.
Passaremos para uma etapa chamada de caracterização e diagnóstico da bacia. É feito um estudo de como que se encontra a região, desde a parte ambiental, de saneamento, aonde que os municípios estão crescendo, onde que não está crescendo. Isso aqui vai subsidiar os dados para essa terceira etapa.
E nessa terceira etapa, então, como ele relata, esse terceiro momento, então teremos a demonstração atual da quantidade e qualidade da água, assim traçando uma perspectiva para os próximos anos.
Esse sistema, ele vai mostrar para a gente a situação atual de demanda e de qualidade de água, e nós conseguimos depois, então, fazer os cenários tendenciais de demanda e qualidade de água da região. Esses cenários, eles vão mostrar para a gente assim, ó, hoje se a região continuar fazendo o que ela faz dessa mesma forma em 5, 10, 15, 20 e 25 anos, o que vai acontecer com os recursos hídricos. E aqui a gente consegue também o quê? Mexer se fizer algumas ações que o plano vai depois, no final, sugerir para a bacia, o que acontece se a prefeitura investe mais em saneamento, se a agricultura começa a desenvolver um sistema agrícola mais efetivo, mais moderno, o que vai acontecendo com a questão dos recursos hídricos.
Ainda na explicação do coordenador da bacia, verificando o cenário, então, do plano, passarão então a obter alternativas para não faltar água na região. E devido a haver uma grande utilização desta água por diversos setores, será necessário muita atenção para controlar a qualidade, a quantidade deste líquido na região. Segundo os estudos indicam, é necessário haver um equilíbrio.
Tentar o equilíbrio de utilização dos recursos hídricos aqui da região. É uma etapa muito importante. Todos sabem que a região aqui é uma região muito frágil nessa questão de recursos hídricos, porque tem um setor, né, diverso de utilização de água, desde a questão de indústria, desde a questão de mineração, a questão de utilização aqui de material para extração de areia, de carvão, para extração de argila. Então a gente tem que estar trabalhando muito em cima dessas questões. Porque se não fizer isso agora e não se agir, pode ser que no futuro nós tenhamos água, mas não tenhamos qualidade, ou muitas vezes a gente não tenha água suficiente para atender o crescimento da região.
O quinto passo seria então a execução, o que cada município vai poder realizar.
E no final, que é onde tem o plano propriamente dito, o documento final, nós temos todas essas informações compiladas em ações. E essas ações elas vão estar quantificadas em valor econômico e também em valor social. É onde os municípios, então, e os comitês, né, vão poder, então, saber direcionar o que tem que ser feito aqui na nossa região.
Ainda é importante lembrar que a elaboração deste plano envolve diversos técnicos de várias áreas, como biólogos, engenheiros agrônomos, geólogos, engenheiros ambientais, profissionais de informática e outras áreas. O que muito foi pedido ontem, nesta reunião, nesta apresentação, foi que os moradores da região, os empresários, os políticos, auxiliem e mostrem também como desenvolver melhor a bacia do Rio Uruçanga. E aí, a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Uruçanga, Carla Possamay Della, falou também e ressaltou que acredita no empenho de toda a comunidade, pois são as informações que irão fazer o plano ter sucesso. E ainda acrescentou que as indústrias precisam se empenhar para contribuir, assim para haver um bom planejamento das ações.
No decorrer desse plano, que são 18 meses aproximadamente, com certeza haverá mobilização de toda a comunidade. Pedimos que realmente a comunidade permaneça, porque as informações base para esse plano é o que realmente vai nos levar à felicidade ou não, ao sucesso ou não desse plano. Nós temos diversos atores, diversas atividades, como você falou, o cadastro de usuários de água é um fator muito importante. Nós temos aproximadamente 1.400 empresas cadastradas. É lógico que a parte rural nós estamos muito bem representadas, mas com relação às indústrias, com relação à agricultura, realmente existe uma defasagem. E não tem como você ter um planejamento sem ter uma base de dados muito bem elaborada, com informações reais e atuais. Então, o que fica com relação ao Comitê do Rio Uruçanga, ficamos na esperança de que esse plano seja um plano realmente de qualidade, com efetividade, e que realmente possamos, lá na frente, utilizar para o desenvolvimento.
Estamos repercutindo o que foi ontem a solenidade, o lançamento do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Uruçanga. Depois da presidente da bacia, Carla Possamay Della, fazer a sua explanação, o prefeito de Uruçanga, Gustavo Cancelier, que representou os municípios pertencentes à bacia do Rio Uruçanga, ele também falou e disse que os investimentos das cidades serão bem empregados, dada a importância do plano e, claro, da água para toda a sociedade.
Todos os entes públicos, quando vão fazer um investimento, têm certeza que vai ser feito um investimento de maneira segura. É um investimento baseado num estudo e que vai aparecer aí, como ele falou, várias ações de curto, médio e longo prazo, ou depende das suas prioridades, mas cada município ou cada entidade que vá fazer investimento após nessas ações tem a certeza de que é um investimento seguro, baseado num estudo, e que não foi ali colocado um dinheiro público não tão otimizado, vamos dizer assim.
O governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, foi representado no ato pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Adenilson Biasos. Adenilson mencionava que é importante o manejo correto da água dos diversos setores, além também de falar da importância dos agentes públicos para atuarem com qualidade neste plano. E ainda ressaltou que a gestão da água não é somente responsabilidade do Estado, mas de todo o cidadão.
Há 10, 20 anos atrás, nós não nos preocupávamos com a água, não nos preocupávamos com o desmatamento, porque o objetivo nosso era expandir a agricultura, expandir a indústria, como se esses bens financeiros fossem suficientes para a manutenção da nossa vida. Só que nós percebemos que nós fazemos parte de um grande ecossistema, que é a natureza é a principal parte, ou é a matriz que move todos os demais mecanismos da nossa sociedade. Então eu quero passar essa ideia para deixar claro a todos vocês, porque a gestão da água não é um problema apenas do Estado. E nada vai adiantar o Estado criar as políticas, repassar as informações, se o cidadão não fizer a sua parte. A água é um bem público que está lá na Constituição como um bem que é de todos, portanto. E se é de todos, nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos apenas esperar que o Estado haja de forma provedora e resolva todos os problemas. Dessa missão que é fundamental e estratégica para que nós possamos garantir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e que nós não sejamos taxados de irresponsáveis, como infelizmente muitos dos nossos antepassados agiram, né? Até por falta de conhecimento, aliás. No passado, eles não tinham essas ferramentas, esse conhecimento acumulado que nós temos hoje.
E aí, para encerrarmos, é importante lembrar que dos 10 municípios da bacia, apenas Cocal do Sul e Morro da Fumaça encontram-se totalmente inseridos no território da bacia e juntos somam um total de 31.285 habitantes. Os municípios de Sara e Uruçanga têm 49,50% e 61,17%, respectivamente, dos seus territórios na bacia do Rio Uruçanga, inclusive as suas sedes municipais. Balneário Rincão, Criciúma, Pedras Grandes, 13 de Maio, Sangão, Jaguaruna estão parcialmente inseridos na bacia. As sedes dos municípios de Balneário Rincão e Criciúma encontram-se no recorte espacial da bacia do Rio Araranguá. E as sedes dos municípios de Pedras Grandes, 13 de Maio, Sangão e Jaguaruna estão no recorte espacial da bacia do Rio Tubarão, ao norte. Os municípios de Criciúma, Pedras Grandes e 13 de Maio têm menos de 25% de seus territórios dentro da bacia do rio Uruçanga, a título de informação. Isso foi um resumo, então, do lançamento do Plano de Recursos Hídricos da bacia do rio Uruçanga.